Com a gente na CBN, Túlio Bandeira, ele que é o candidato do PTC ao governo do estado do Paraná. Nesta série de entrevistas, a gente está conversando com os candidatos e hoje a gente recebe, portanto, o candidato Túlio Bandeira. Candidato, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN de Maringá. É um prazer estar falando com a cidade de Maringá, com a população e região.
Nós contamos a partir de agora 15 minutos para conversar com o candidato Túlio Bandeira. Candidato, eu gostaria de começar tratando de um tema que tem incomodado muita gente, que é a educação, principalmente a partir da semana passada, desde a semana passada, quando a gente ouviu e a gente recebeu as notícias do IDEB, né? O indicador da educação básica apontou que a educação no estado do Paraná reduziu sua qualidade, diminuiu sua qualidade, teve um resultado pior nessa avaliação. O senhor acredita que é possível fazer um governo a ponto de melhorar o IDEB e os outros indicadores da educação?
Com certeza. Temos que fazer uma gestão da educação do Paraná, que está esquecida. Temos que fazer uma renovação da administração da educação pública do estado, investir os 25% na educação diretamente e não maquiado com outros gastos que não são da educação. Fazer a verdadeira gestão pública na educação também no estado do Paraná. Aí voltaremos a ter os índices de IDEB, voltaremos a ter uma educação crescente no nosso estado, qualificar o nosso professor, instalar o ensino integral no estado do Paraná de forma integrada em todo o estado. Enfim, fazer uma gestão competente na educação do estado.
E o que está faltando para que essa gestão seja competente, na opinião do senhor?
Vontade política dos governantes atuais, conhecimento também. Infelizmente, os governantes não têm conhecimento de gestão pública, falta determinação. Então, temos que renovar a política do estado do Paraná. Há 30 anos, o Paraná vota em 3 famílias. Então, está na hora da grande mudança, da renovação desse estado, um estado que tem compromisso com quem trabalha, com quem produz, um estado pujante. Precisamos de uma gestão pública competente, um enxugamento da máquina pública, porque é um absurdo nós somos um estado que é a quinta economia do Brasil, maior celeiro do mundo, e os atuais governantes e ex-governadores dizem que o nosso estado está quebrado. Nosso estado arrecadou 35 bilhões, vai arrecadar 38 bilhões no ano que vem, a gente vê que o nosso estado do Paraná está quebrado. Isso é muito triste. Falta administração, falta gestão pública competente.
Bom, o senhor aponta, então, que nós temos um problema de gestão, inclusive, financeira. Isso é possível reverter num único mandato, ou seja, num próximo mandato, dá para colocar as contas em dia?
Com certeza, tem que ter coragem, determinação e eficiência e cortar os gastos públicos. Eu estou propondo diminuir secretarias do Estado de 29 para 12, diminuir cargos de confiança, parar de pagar aluguel. Tem muito prédio público mal usado, não estão sendo usados por todo o Estado. Isso tudo gera uma economia de 300 milhões de reais por mês, que dá 3 bilhões por ano, que é muito dinheiro para ser investido em todas as áreas do governo do estado, que está tão deficiente como a saúde, a educação e o transporte desse estado.
O senhor elencou aí pelo menos 3 áreas que precisam de uma atenção bastante significativa do governo, que é saúde, educação e transporte. Então vamos falar um pouquinho sobre a saúde. Quais são as propostas do senhor para essa área?
Também gestão pública competente. Um atendimento humanizado na saúde, qualificado, investimento em equipar os hospitais já existentes no Paraná. Existem muitos hospitais sem equipamentos, remédios. Investir 12% na saúde, que não é investido há 3 governos do Paraná. Não se investe 12%. Fazer um investimento até maior. Com a grande economia que eu vou fazer, com extinção das secretarias, extinção de casas de confiança e o desmando e o gasto público no estado, nós vamos investir mais do que 12% em saúde e nós vamos acabar com as filas de cirurgias eletivas, vamos descentralizar das cirurgias eletivas por todo o estado, instalar a telemedicina, que é um exame de radiologia à distância, feito ao lado na distância por médicos especialistas em tempo real, através da nossa Celepar. Vamos modernizar a saúde pública do estado. Modernizando, a gente consegue dar velocidade e atendimento rápido ao nosso paranaense na saúde pública do estado.
O senhor disse que não tem sido investido o indicador que é de 12%, né, que é obrigatório para o investimento na saúde. Mas como que o estado consegue, digamos, não investindo os 12%, consegue aprovação das suas contas no Tribunal de Contas?
E aí é o problema, a lei da transparência, a fiscalização do Ministério Público, do Estado, essa pergunta também que eu não quero calar. Temos um Tribunal de Contas extremamente político no Estado, então temos que olhar todas essas questões, mas não é investido os 12% na saúde, não está sendo investido há 3 governos. Então isso é uma vergonha, o Estado pujante, o Estado que arrecadou 35 bilhões, não investir o mínimo necessário à saúde pública no Estado do Paraná.
O senhor falou na extinção de secretarias. Hoje, na opinião do senhor, dá para extinguir quantas secretarias?
17 secretarias que não funcionam. Só existem para apadrinhamentos de partidos políticos, amigos do governador, secretarias que não funcionam, secretarias que estão somente para aumentar o gasto público e nada ajuda os paranaenses. Com 12 secretarias de Estado, o Estado funciona bem, funciona com muita qualidade e com muita eficiência. Pode ter a certeza absoluta que esse corte é necessário, essa gestão é necessária. Temos 3.500 casos de confiança, que equivale a 22 milhões de reais por mês. É muito dinheiro sendo jogado fora e os paranaenses pagando a conta.
O senhor está falando de um corte de 17 secretarias, é isso?
17 secretarias de Estado. Que não funcionam. Eu lembro algumas. Secretaria da Juventude, você sabe de alguma coisa que a Secretaria da Juventude tem feito pelo Paraná? Você sabe a Secretaria de Governo? Você sabe a Secretaria de Assuntos Latifundiários? Então tem várias secretarias que estão só para apadrinhamentos. Nós precisamos de secretarias que funcionam. Com 12 secretarias de Estado para o meu projeto, pode ter a certeza absoluta que o Estado vai funcionar bem e muito bem.
Bom, eu gostaria de falar agora sobre outro tema que o senhor citou também como prioridade, que é a questão dos transportes. Quais são os principais problemas que precisam ser combatidos e que precisam ser enfrentados no estado do Paraná nesse setor?
Rodovias, o escoamento da faixa agrícola do estado, sofrem muitas regiões com poucas estradas mais mal conservadas. Precisamos de um grande anel de integração moderno no estado, onde silos públicos sejam construídos para armazenar o cereal que é produzido no nosso estado, milho, soja, o feijão. Temos que modernizar o porto de Paranaguá de uma forma integrada ao transporte, para que não tenhamos aquele gargalo em Paranaguá todos os anos, modernizando o nosso porto, entregando nosso porto para pessoas que têm compromisso com o paranaense, que têm compromisso com quem produz esse estado, e não como esteve na mão do governo Requena, na mão do irmão do governador, para fins de negócios ilícitos, como está hoje na mão de multinacionais que só têm interesse em explorar o nosso porto de Paranaguá. Precisamos de muita responsabilidade, com muita eficiência, entregar o nosso porto de Paranaguá para pessoas competentes que têm compromisso com a população do Paraná. Esse é o meu grande desafio como candidato a governador do estado e como governador de governar um estado com responsabilidade para desenvolvimento, mas entregar e ter 12 secretários de estado somente pessoas treinadas, pessoas capacitadas, já experimentadas, que vão fazer o desenvolvimento desse Paraná junto comigo.
Bom, o senhor falou em entregar o porto de Paranaguá para quem tem competência. Isso significa entregar para uma empresa que faça a gestão?
Ou
indicar pessoas?
Pessoa habilitada, técnico, que tem que ter conhecimento, que já foi experimentada em algum lugar, em algum estado, ou então até técnicos do primeiro mundo, da Europa, que tem um compromisso com o paranaense, que tem um compromisso com o produtor, que tem um compromisso com a Cerealista, que hoje faz o serviço público de armazenamento no interior do Estado, que tem um compromisso com o Estado. Hoje, nosso porto, infelizmente, está entregue na mão de multinacionais que só querem explorar o nosso porto, querem que continue a situação de miserabilidade que se encontra para eles continuar explorando o porto de Paranaguá.
O senhor falou sobre a gestão das estradas, né, sobre a necessidade, inclusive, de um novo anel de integração. Isso significa, provavelmente, duplicação de rodovias, né, além de manutenção. Isso com pedágio ou sem pedágio, candidato?
É que não é público privada. Hoje, por eu ter andado no Paraná, conversando com as pessoas, dando entrevistas, o paranaense quer pedágio. Quer pagar o pedágio, mas quer pagar um valor justo, que tem um problema, pedágio justo. Nós vamos mostrar ao paranaense qual é o valor do investimento, da conservação das rodovias e qual é o valor justo do pedágio. O nosso pedágio hoje é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. E isso não pode acontecer em detrimento de poucas empresas que exploram o pedágio do Paraná. A população quer pedágio, quer a rodovia duplicada, com assistência, com telefonia ao longo da rodovia, mas quer pagar um valor justo. E é isso que eu estou me propondo fazer, parceria público-privada, fazer grande economia que o Estado precisa, fazer investimento em algumas rodovias que não serão privatizadas. Nós temos que resolver o problema do transporte. Um governador tem que ter essa obrigação, deixar a vida das pessoas mais fácil. É isso que eu estou me propondo como governador do Estado.
Candidato Túlio Bandeira, o senhor não citou a questão da segurança, mas a gente está vivendo um momento bastante tenso no Estado, principalmente no que diz respeito às rebeliões. Ainda hoje, nós citamos aqui, são pelo menos 20 rebeliões, né, que ocorreram nesses últimos anos. E a gente tem, por exemplo, várias cadeias superlotadas. O que dá para fazer nesse sentido e deixar, por exemplo, essa situação mais calma dentro dos presídios e garantindo, quem sabe, educação, trabalho, a ressocialização dos presos, que é pelo menos isso que prevê a legislação.
Nós precisamos urgente de um movimento do executivo, do legislativo, do judiciário, do Paraná, do Brasil, para que se resolva esse problema da superlocação carcerária. Tem muita gente presa que não deveria estar presa, tem penas alternativas, penas sendo aplicadas pelo judiciário de uma forma incoerente, demasiada. Pode ter certeza absoluta, hoje 30% da população carcerária não deveria estar presa, já deveria ter recebido algum benefício. Eu sou advogado, tenho conhecimento muito profundo sobre isso, acompanho há muitos anos a advocacia e sei disso. Então precisamos dessa ação integrada de governo, executivo, judiciário, para que faça um trabalho junto às penitenciárias, de revisão dos processos para que os internos que têm o direito a já sair, já vão para a rua, já vão ter um trabalho. Então a sociedade também tem que ter essa responsabilidade, enfim, tem que ter vontade política de resolver esse assunto. Não é construindo cadeia, não é construindo penitenciário, que é o meu problema carcerário do Paraná. Nós temos que ter muita responsabilidade e encarar esse momento que estamos passando e dar uma solução definitiva. Não adianta uma solução paliativa, enchendo as cadeias superlotadas, má alimentação, tortura de presos, como é as reivindicações como aconteceu em Cascavel, onde os presos acusam de ser torturados, de receber uma alimentação até às vezes deteriorada, falta de higiene. Então, falta gestão na segurança pública, nesse caso, na penitenciária, na Secretaria de Justiça, que cuida disso. A gente tem o conteúdo, tem o conhecimento e experiência para encarar isso de uma forma muito séria, muito rápida, dar uma solução para a população carcerária do Paraná.
Candidato, nós estamos já nos dois últimos minutos da nossa entrevista e eu gostaria de trazer aqui um comentário e gostaria do posicionamento do senhor. O senhor apresenta uma crítica bastante contundente, né, às condições do Estado e aponta o que o senhor entende que deveria ser feito. Mas qual que é a viabilidade da sua candidatura?
Meu bem, a viabilidade é o projeto que eu estou apresentando ao paranaense. A criatividade que eu estou usando muitas mídias sociais, a grande pesquisa eleitoral que será confirmada no dia 5 de outubro pelo eleitor. Essas pesquisas são fraudulentas que estão sendo divulgadas. A população paranaense está atenta a isso, está observando através do horário eleitoral as propostas dos candidatos e estou fazendo uma proposta nova, de renovação na política paranaense. Eu represento a renovação do Estado. Eu sou o único candidato do interior do Estado que tem compromisso com quem trabalha, com quem produz nesse Estado. E tenho certeza que o eleitor vai entender isso e no dia 5 de outubro vai nos levar ao segundo turno dessas eleições e seremos vitoriosos nas eleições do Paraná e seremos o futuro governador do Paraná.
Candidato, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado por sua entrevista aqui à CBN Maringá.
Obrigado, um abraço, muito carinho e fique com Deus.